Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
E nós deixamos aí uma bateria de ideias para que você possa devolver-nos as imagens, Forte, a respeito das opções, né? Pessoais, das opções que a circunstância nos leva, muitas vezes, a uma situação de estarmos distantes daqueles que amamos ou nos colocarmos isolados daqueles que convivem conosco. Como é que você poderia trazer-nos aí algumas informações?
No momento que perdemos um ente querido, esse não é um processo que aumenta a solidão. É um momento difícil realmente que a gente passa, né? A perda de um ente querido. Mas eu vou insistir numa palavra que está na sua pergunta e até na minha resposta. A perda. A perda. Nós precisamos trabalhar exatamente isso. Por que que nós, quando vivemos essa situação, nós nos colocamos como perda? Essa palavra, ela nos sugere exatamente um estado de emoção, um estado de espírito que constrange. Os espíritos vieram nos orientar exatamente que não existe perda. Então, se nós começarmos a trabalhar os nossos sentimentos, evitando toda a influência que essa palavra possa nos proporcionar, na verdade, ninguém perdeu ninguém. Eles estão mais juntos de nós do que nós imaginamos. Então, a perspectiva de estar se sentindo só é uma perspectiva, muitas vezes, pessimista, de descontinuidade da vida. Então, essa já é uma forma de nos ficar só, Rosana. É compreender que a vida continua, mas não é só compreender, não é a convicção que nós temos. Hoje, não só o estudo da doutrina espírita nos traz essa convicção, é a realidade das manifestações, são os espíritos que vêm e demonstram de forma irretocável que eles estão presentes, mensagens extraordinárias, manifestações extraordinárias. Então, isso também dá um gancho muito interessante pelo que o Hélio falou, que é exatamente a pobreza da nossa linguagem, esse diálogo, nem é diálogo, é o monossílabo que eles usam, né, que ele falou muito bem, a opção de se isolar dentro do metrô, isso vai empobrecendo a nossa visão de vida. Vai fazendo com que, aliás, a riqueza do nosso vocabulário, a forma com que nós vamos construindo a nossa vida a partir das palavras, dos pensamentos, é que dá uma riqueza muito extraordinária. A gente tem sempre muitas alternativas. Quando você produz esse efeito de falta de diálogo, de opção pelo silêncio, etc., você vai empobrecendo a sua intimidade, vai empobrecendo a sua visão de mundo, vai empobrecendo as suas relações. E é inevitável que isso vai embrutecendo, vai cristalizando dentro de você e você vai ficando só. Imagina também as pessoas que fazem mau uso da palavra quando você pergunta: e aí, fulano, tudo bem? Ele: não, tá bom, reclama da vida, tá tudo sempre ruim, tá... Quando essa pessoa se aproxima de uma outra, a pessoa já vem aquele que vem falar de que está tudo ruim e tal, e as pessoas começam a isolar, porque ele produz um efeito nefasto, ele observa as coisas numa ótica muito pessimista. Então é um conjunto de coisas que me sugerem nesse instante, mas que o resumo, a essência, é exatamente a forma com que nós vemos a vida. Se nós temos uma forma de ver a vida positiva, proativa, com energia gostosa, nós nunca estaremos só, sabe por quê? As pessoas dizem assim: eu vim aqui conversar com você. Eu gosto de conversar com você. Toda vez que você fala, eu me sinto tão bem. Eu posso vir aqui amanhã? Quer dizer, não tem como você ficar só, porque as próprias pessoas te procurarão. Tal qual um beija-flor procura uma flor, a abelha procura uma flor, com a certeza de que tem o néctar que ele precisa. A abelha para trabalhar e o beija-flor para proliferar outras coisas.
Fortinho. Você entende também que solidão é esvaziamento?
Dentro dessa orientação que eu dei ao meu raciocínio, você vai se esvaziando, é exatamente isso. Agora, na medida que você se completa, que você se preenche, se enriquece, é inevitável, você não viverá só.
Agora, é importante o nosso querido ouvinte considerar, lembrar, que nós estamos vivendo momentos
muito importantes no nosso mundo. Esta é uma fase de transição, uma fase de transição de valores. É uma fase onde as dificuldades aparecem numa quantidade muito grande. Então há uma tendência, muitas vezes, diante de tantas dificuldades que nós acabamos vivenciando, uma busca de uma solução. Então, se nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos necessários, é como se fosse um grande exame para a alma, um grande exame para o espírito, para que o espírito possa vencer essas dificuldades, essas transições, acaba existindo aquela busca no sentido de que a pessoa quer resolver aquele problema, ela quer encontrar alguma coisa que não tenha problema, ela quer, naquele instante, encontrar algum lugar onde ela esteja protegida daqueles problemas todos que a rondam. Então ela também vai buscar dentro de si, muitas vezes, aquele isolamento, na expectativa, imaginando que com isso ela vai, momentaneamente que seja, se isolar dos seus problemas. E aí é que vem a importância da religião, aí é que vem a importância da doutrina espírita, mostrando que exatamente, não mais voltando-se apenas para si, se isolando do problema que ela vai resolvê-lo, mas buscando a solução com outro tipo de recurso, que é o recurso do amor, o recurso da fraternidade, o recurso da alegria, né? Onde ela precisa, ao contrário, ao invés de se enfraquecer para resolver os seus problemas, ela tem que se fortalecer. Que nós estamos aprendendo hoje, que não há como nós nos fortalecermos para enfrentarmos os nossos problemas, a não ser nos fortalecermos em conjunto, em sociedade, alimentando-nos uns aos outros com coisas boas.
Ô, Mário, eu vou pegar um ganchinho nas suas colocações. O nosso ouvinte João, ele faz uma colocação, gostaria que você pudesse também dar uma sequência no raciocínio. Nós estamos falando em isolamento, em tristeza, e ele coloca um outro conceito da solidão como uma fuga, muitas vezes para aqueles corações amigos que estão numa fase de um outro conceito, que é a depressão. Então ele fala que isso tem alguma brecha, o Forte já tinha feito alguma colocação, em relação aos nossos irmãos desencarnados que porventura possam influenciá-lo a ter mais depressão, mais fuga, mais solidão?
É um processo que pode acontecer. Aquela imagem que o Hélio colocou de quando nós estamos assim num grupo de... quando vemos, quando sentimos, até mesmo num filme, na televisão, quando nós temos ali um grupo de pequenos animais, que se um deles fica desgarrado, que ele fica fragilizado, né? Então este raciocínio, ele tem uma lógica na lei da natureza, né? E quando nós temos ainda aqueles irmãos nossos desencarnados, quando nós temos aqueles companheiros de outras épocas desencarnados, que nos chamam a ajustes, que nos chamam a resgates mútuos necessários, né? Pode acontecer um processo desse que, através de uma tática, de um assédio, vamos assim dizer, de energias espirituais, faça com que nós tendamos a nos isolar para que a gente possa ser mais deles, né? Mais uma vez, isso nós podemos colocar como uma dificuldade da vida. E mais uma vez, mais do que nunca, é importante nós buscarmos ajuda exatamente junto ao nosso companheiro. É importante que a gente vá buscar ajuda junto àquele que está ao nosso lado, é na sua igreja, é no centro espírita, aonde a gente vai poder conversar sobre isso, e juntos nós podemos superar e vencer essa tentativa de isolamento.
Um hábito saudável, né?
Eu gostaria só de lembrar que Jesus, ele fez certa vez uma comparação como o pastor que cuida das suas ovelhas, e disse que nenhuma ovelha seria perdida, nenhuma ovelha desgarrada seria perdida. Então, ainda que esse tipo de coisa aconteça, nós temos que ter sempre a certeza de que nós estaremos amparados por Deus.
É um hábito saudável que nós, que tinham as pessoas antigamente, e no interior ainda tem muito disso, as pessoas se visitarem para conversar. Elas saíam, trabalhavam na roça, ou trabalhavam no campo, em algum lugar, e à noite, embora tivesse um trabalho totalmente isolado, assim, em contato com a terra, mas à noite elas procuravam, ou ainda talvez procurem, as pessoas para conversar. Visitava a fazenda do lado, o sítio do lado, né? O companheiro lá para conversar, né? Ele chegava, veio para conversar. Então essa multiplicidade que existia de informações, de fontes de informações que as pessoas tinham, elas estão trocando hoje, modernamente, por uma única fonte de informação. Inclusive quando nós falamos assim, quando você fala uma assinatura de um jornal, por exemplo, e você só lê aquele jornal, você, de alguma forma, você também está se isolando de outras de outras informações. Você só lê uma revista, também você está se isolando de outras informações. Se você só ouve um tipo de música, também você está se isolando de outras informações. Nós temos que ser, como animais gregários que somos, ou seja, nós somos, temos necessidade dessa relacionamento com, de múltiplos relacionamentos, nós não podemos ficar presos a um tipo só de informação. Porque isso realmente é muito perigoso, que seremos dirigidos a chegar a uma hora que é um tipo de isolamento também, isolamento de uma informação só.
Kardec, avaliando uma pergunta feita aos espíritos superiores, a vida social está na natureza? Então os espíritos amigos nos dizem, Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós estamos falando aqui do jovem, do coração mais maduro, da terceira idade forte. A ouvinte Dercy nos faz a seguinte pergunta: e as crianças também se sentem solitárias? Há solidão na criança?
Os videogames da vida hoje.
O Hélio falou alguma coisa das opções, às vezes um presente que você dá à criança sem uma orientação pedagógica pode produzir o efeito do isolamento. Então é muito cuidadoso que a gente tem que ter com aquilo que a gente está proporcionando até de brinquedo para a criança. O brinquedo onde ele faz associações, onde ele compartilha um joguinho, ele é compartilhado com os colegas, com os amigos, com os irmãos, já sugere. Agora, um brinquedo que você entrega e ele vai ser introspecto, quer dizer, a própria pessoa se basta daquilo, é uma sugestão que a gente tem que tomar cuidado. Mas a doutrina espírita amplifica sempre o nosso raciocínio. As perguntas que nos fazem, quando nós somos orientados pela doutrina espírita, a resposta vem de uma forma sempre muito ampla, muito plural, conforme você colocou, nada singular, né? Então nós temos que lembrar que as crianças, primeiro, não são crianças, como nós poderíamos estar imaginando, são espíritos reencarnados, que já trazem de outras encarnações algumas dificuldades.
E tendências, né?
Então, entender também que a criança pode também estar sofrendo a influência do exemplo do pai. O pai muito caladão, por exemplo. Tem o pai muito caladão, a mãe muito caladona. Isso vai criando na criança um modelo. Vai sugerindo à criança um modelo de conduta de ser muito calada. Então, muitas vezes, o pai chega em casa cansado, a mãe está muito cansada, e quase não há diálogo, ele está sem perceber, não há maldade nisso, ninguém quer isso, né? Mas sem perceber, está sugerindo à criança o ficar calado, o introspecto. E quantas vezes a criança quer falar, e a criança, para, eu não tenho tempo, estou cansado, quer dizer, a criança é tolhida do diálogo. Orientado pelo que você falou, sugerindo que cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem a sua suíte, quer dizer, as pessoas entram para dentro de casa, cada um vai para um canto, isso sugere também. Então a gente precisa ver sempre essas situações em múltiplas faces, porque nós vamos ver que a criança, muitas vezes, ela está na solidão, ela está sugerindo ao pai, converse comigo. Então, o ouvinte que nos fez essa pergunta, observe, muitas vezes a criança percebe que a única forma que ela tem de dialogar com os pais é ficando assim, ela fica doentinha, aí o pai chega com carinho, ela sofre atenção, quer dizer, ela está dizendo, eu não quero ficar só. Então, nós precisamos também ver a criança nessa perspectiva.
E aí o paradoxo, né? O compartimento social vive vazio.
Exatamente.
Dentro do lar.
Exatamente. Não há essa aproximação, não há diálogo, conforme o Hélio muito bem colocou.
Sabe, Forte, a sua colocação nos faz lembrar, neste instante, o relato de uma experiência que um cientista do comportamento norte-americano, me escapa neste instante o nome dele, fez a respeito dessa questão. Ele estava tão interessado nessa questão do isolamento que ele simulou em laboratório duas situações. A situação de um conjunto de pequenas cobaias, aquelas cobaias que os cientistas usam em laboratório, né? E ali, naquele conjunto, né? Aquela pequena comunidade de pequenos cobaias ali, vamos assim dizer, aqueles ratinhos brancos que eles usam, né? Eles deram tudo para aquele conjunto daquelas cobaias, né? Então, eles estavam em sociedade porque estavam num grupo de pequenos ratinhos. Eles eram alimentados adequadamente, eles eram recebiam luz do sol normalmente, né? Um outro grupo, ao contrário, era um grupo que era extremamente maltratado. Eles estavam juntos, mas era extremamente maltratado. Então os ratinhos apanhavam, eles não recebiam luz do sol, não recebiam alimento na hora certa, né? E aquilo tudo lá começou a criar todo um meio adverso, mas eles continuavam juntos. E aí ele pegou uma terceira condição e colocou uma única cobaia sozinha, num outro ambiente totalmente isolado. Mas apesar de dar alimento regularmente para aquele ratinho, para aquela cobaia que estava sozinha. Depois de algum tempo ele percebeu que dos três grupos, aquele grupo que era bem tratado, o grupo que era maltratado e o grupo do sozinho, que o grupo do sozinho, apesar de receber o alimento físico, ele foi definhando, e ficou doente e faleceu antes do que o outro que era maltratado. A conclusão que ele chegou é que muitas vezes, até mesmo aquelas pessoas que através da agressão buscam a relação com o outro, eles se alimentam daquilo, né? Então, essa experiência nos ocorre neste momento como um comprovante disso que nós estamos aqui falando, que a solidão, ela está negando a alma, está negando a criatura, uma das principais coisas que a pessoa precisa para viver, que é essa troca, é essa energia, né? Agora, veja quando nós damos qualidade a essa troca, veja quando nós colocamos nessa relação de trocas a presença das coisas boas, quando a gente passa alguma coisa boa para alguém, quando a gente dá um bom conselho, quando a gente transmite esperança, quando a gente transmite alegria. Veja a qualidade desse alimento, o que pode produzir em troca, em favor de nós mesmos, né? E fica, portanto, uma relação sadia, uma relação saudável, né? Perfeito.